Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror. Dessa vez, só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me mandam, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais e separei algumas aqui para ler para vocês. Espero que gostem. Vamos começar então. Nunca vou me esquecer disso. Oi, Ká, tudo bem? Bom, essa história aconteceu comigo no dia 23 do 2 do 22. Antes de tudo, eu queria explicar que sou sensitiva. Consigo ver e sentir espíritos. Parece que isso é um mal da minha família. Eu tinha acordado lá pelas 5:30 da manhã com sede e com a sensação de ser observada. Só que mesmo assim, eu levantei e fui fazer as minhas necessidades. Enquanto eu estava sentada no banheiro, a minha gata veio e sentou no meu colo, olhando para baixo da máquina de costura da minha mãe. E foi aí que a sensação piorou. Quando eu olhei para onde minha gata estava olhando, eu vi um bicho todo branco, passando agachado por debaixo da máquina de costura da minha mãe, e passando para baixo da outra mesa. Nunca vou me esquecer da aparência dele. Ele tinha olhos grandes, pretos e fundos, com a boca aberta e toda preta. No mesmo momento, a minha gata se arrepiou toda. Fiquei paralisada por uns 10 minutos. Depois disso, eu fui para o meu quarto passando por frente da mesa. Eu conseguia sentir o bicho ali embaixo me olhando. Minha gata me acompanhou até meu quarto e ficou comigo na cama até eu conseguir dormir. De festa do pijama ao terror. Olá, Carol. Hoje escrevo aqui para contar um relato real, que aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos 9 a 11 anos de idade. Pois bem, em um final de semana durante as férias, minha prima de outra cidade havia ido nos visitar. E para comemorar, eu, meu irmão e mais dois primos decidimos fazer uma festa do pijama para ela. Mas tinha um probleminha. A festa seria na casa de uma tia, mãe dos outros dois primos. Eu gostava de ficar lá apenas de dia, porque durante a noite, em momentos aleatórios, eu sentia arrepios e costumava ver vultos com bastante frequência na casa dela. Mas o que mais me intrigava era que quase sempre no mesmo horário da noite, por volta das 23h30 à meia-noite, eu via o que acreditava ser dois espíritos, e eram sempre os mesmos. Era um homem que devia ter seus 1,80 de altura, por volta dos 35 aos 40 anos de idade. Ele usava um pijama azul claro, com umas listras azuladas também, porém com um tom mais escuro. E uma criança, um garotinho que aparentava ter 3 anos de idade, que também usava um pijama azul, mas sem detalhes. Eles apareciam muitas vezes juntos, ou então, só o homem. Naquele dia, naquele mesmo horário, eu os vi. Estavam parados em frente à porta do quarto da minha prima. Eles nunca entravam, e por algum motivo, eu nunca conseguia ver com clareza o rosto deles. Eu fiquei alguns minutos olhando para a porta. A minha prima, que morava na casa, me perguntou o motivo de eu ter ficado quieta tão de repente. Eu apenas disse que eu estava vendo dois fantasmas. Todos me olharam confusos, pois achavam que eu estava brincando, já que eu tinha o costume de brincar de assustar. Mas a prima de outra cidade foi a única que acreditou em mim. Ela me perguntou se eu podia os ver. Eu apenas concordei. E perguntei se ela podia ver também. Ela negou, mas disse que sentia a presença deles. Eu perguntei se ela não estava com medo, pois eu estava quase me borrando nas calças. Mas ela negou e disse que ela se acostumou a ver e sentir espíritos, já que lá onde ela mora, era comum as pessoas verem esse tipo de coisas. Meu irmão e meu primo começaram a ficar com medo, então mudamos de assunto e eu tentei ignorar aqueles dois na porta do quarto. Com o tempo, eles sumiram, e eu continuei brincando. Até que simplesmente do nada, minha visão ficou preta, e me veio uma visão de um lugar totalmente diferente do quarto. Era uma estrada, estava de noite, acho que era uma daquelas rodovias que parecem ser desertas. Eu olhava para o lado e só via a mata, até que meio de longe eu ouvi sons de sirene. Eu congelei quando olhei para trás e vi o que parecia ter sido um acidente de carro. Eu olhei por apenas alguns segundos, mas quando levantei o olhar, vi um cavalo branco, muito bonito, e montado nele, um homem. Ambos me olhavam fixamente. Eu fiquei com tanto medo que entrei em pânico e comecei a chorar. Quando fui despertada desse transe, vi que meu primo também chorava e olhava para a janela implorando para o cavalo não entrar. Eu olhei também e lá estava ele, parado, olhando para a gente. Eu tentava contar o que estava acontecendo, mas nem eu, nem o meu primo conseguimos falar. Apenas chorar. Eu senti um aperto tão grande no meu peito. Minha prima pediu para iniciarmos uma oração, mas também ninguém conseguia lembrar como se orar. Eu olhava para a janela e aquele maldito cavalo ainda estava lá. Eu pude notar seus olhos negros. Eram tão pretos que pareciam ser feitos da mais sombria escuridão. Não conseguimos chamar os adultos e continuamos a tentar orar, até que finalmente conseguimos terminar a oração. E logo o cavalo e o barulho que infernizava meus ouvidos pararam. Decidimos dormir todos juntos no quarto. Pela manhã, meu primo não lembrava do que tinha acontecido, mas eu me lembro até hoje. E até hoje, de vez em quando, tenho pesadelos com um acidente de carro. E sobre os dois espíritos, eu continuei os vendo, até eu parar de dormir na casa da minha tia. Eu não sei se ambos têm alguma ligação, mas sei que eu passei meses sem ir em festas do pijama. A mulher de vermelho do hotel. Olá, Carol. Hoje vim contar mais uma história para vocês do canal. Antes de começar, gostaria de contar algo que, acredito eu, seja interessante. Não me recordo de ter escrito isso na última história, mas contarei por via das dúvidas. Há muitos anos, minha avó materna havia sido amaldiçoada por uma mulher, e que mesmo tendo sido benzida por um padre, essa maldição ainda circula na nossa família, sendo passado de geração para geração. Nem mesmo a morte da minha avó parou essa maldição. Acredito eu que o fato da minha família ter tantos momentos paranormais esteja boa parte por causa da maldição. Momentos de miséria, tristeza, depressão e doenças são causas da maldição. Bom, pelo menos é o que dizem os mais velhos. A história que vou contar aqui foi minha mãe que me disse, quando eu tinha apenas 8 anos. Então não me recordo bem de todos os detalhes, mas vou tentar ser o mais clara possível. Há muitos anos atrás, quando minha avó era uma jovem moça, ela trabalhava em um hotel na Bahia. Ela era recepcionista. O hotel já era meio velho e por isso estava com alguns quartos em reforma, mas mesmo assim funcionava perfeitamente. Em um dia como qualquer outro, minha avó estava na recepção atendendo os clientes, até que ela recebeu uma ligação no telefone da recepção. Do outro lado da linha telefônica, se escutava uma mulher, com uma voz muito doce. Ela pedia para levarem até o quarto dela o almoço. Ela tinha escolhido muita coisa, mas principalmente um grande e gordo frango assado. Minha avó não viu nada demais e realmente fez o pedido para ela. Mas quando os rapazes foram levar o almoço, viram que o quarto que a mulher disse para entregar era justo o quarto em reforma. Desacreditados, os rapazes foram na recepção para conferir se esse era mesmo o quarto que a mulher falou. Minha avó confirmou. E até disse que ligaria lá de novo, mas não deu em nada. Então ela mesma decidiu ir lá ver o tal quarto. Foi dito e feito. O quarto estava realmente em reforma. Minha avó ficou irritada e até pensou que fosse algum tipo de brincadeira. Mas antes que ela pudesse ir embora, ela escutou a voz da mulher do telefonema. Minha avó se virou e viu uma jovem moça de cabelos negros e pele branca e um lindo vestido vermelho. Minha avó a observou até que a mulher se virou e caminhou até a janela, ultrapassando ela e desaparecendo. Minha avó pálida saiu de lá e contou o que havia acontecido, mas mesmo com medo, terminou o turno dela e foi embora. Então, Carol e todo o pessoal que está escutando a história, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente tenho muitos relatos paranormais reais. A Senhora do Hall. Olá, Carol. Minha história é real e se passa na casa da minha namorada. Namoramos há quase 2 anos. Desde que comecei a ir frequentemente na casa dela, senti uma energia estranha. Principalmente nesse hall, que fica entre o quarto dela, das duas irmãs que dormem juntas, e o banheiro. Senti um medo absurdo, não conseguia ir nesse local sozinha, mesmo que fosse pequeno. Sempre quando eu ia lá, sentia muito cansaço, sono absurdo. Quando era meu dia de folga do trabalho, eu ia ver ela. Era 19 horas da noite e eu estava desmaiando de sono. Sendo que na minha casa, eu durmo 23 horas para mais. Ficava estressada, triste, enfim, me fazia mal. Como também fazia mal o meu relacionamento. Porque eu ficava mal e automaticamente ficava estranha com a minha namorada. Sempre foi assim. Fazer um adendo, eu uso óculos de grau. Sem ele, não enxergo nadinha. Guarde esse detalhe. Ok. Um dia, levantei de madrugada para ir ao banheiro. Liguei a luz do banheiro, pois no quarto dela não tem luz. Aí quando fui em direção a esse hall para ir ao banheiro, olhei para frente, vi uma senhora em frente ao quarto das irmãs dela, com uma camisola branca, cabelo escovado com ferro, como se fazia antigamente, e com um sorriso no rosto. Um sorriso maldoso, como se ela estivesse me falando, sou eu que te faço mal. Eu tomei um susto tão grande que cheguei a ir para trás, e o pior é que eu estava sem óculos, mas eu vi ela nitidamente. Achei que estava doida, fui ao banheiro como normalmente. Quando me sentei no sanitário, vi ela passando para a sala. Observação, o quarto das irmãs dela, eu nunca consegui entrar. Não sei por qual motivo, mas nunca consegui e nem consigo. Depois desse dia, eu comecei a ver ela. Senti ela mais do que das outras vezes. Vi ela passando. Uma vez minha namorada resolveu dormir na sala, que fica em frente a esse hall. Ela queria dormir no canto. Eu deixei. Deitei na ponta. Eu sabia por qual motivo não gostava de dormir na ponta lá. E ela também. Mas mesmo assim, deixei. Depois que minha namorada dormiu, eu comecei a sentir ela. Ela atrás de mim, respirava no meu ouvido e eu só orando. Ela vinha, ficava atrás me olhando. Até que depois de tanto chorar e orar, eu consegui dormir. Mas no outro dia acordei tão mal que nem sei explicar. Uma outra vez estava pintando meu cabelo no espelho desse hall bem garota. Ouvi barulho de gente andando no quarto das irmãs dela. Parecia que estavam me pirraçando. E não tinha ninguém nesse quarto. Foi quando pedi a minha namorada para fechar a porta. Acho que talvez essa coisa está lá por causa da mãe da minha namorada. Ela xinga muito, grita muito, briga demais com as meninas. Não sei. Acredito muito que essas coisas atraem energia ruim. Sempre que durmo lá, eu acordo mal. Ela continua lá, vivo vendo ela. E não sei o que fazer com isso. Tenho que ir lá, porque né, minha namorada. Mas vou com menos frequência que antes. Obrigada, Carol, por ler meu relato. Sempre que tiver mais acontecimentos, lhe mando. Te admiro demais. Beijo lindo e um beijo a todos os seus inscritos. A boneca. Oi, Carol. Vim contar uma história minha de 2018/2019, que até hoje me assusta bastante. História real. Desde pequena, eu sempre gostei muito de bonecas. Inclusive, eu tinha uma coleção completa de bonecas da mesma marca. No meu aniversário, minha mãe me levou a uma loja. Era uma loja antiga, com diversas bonecas antigas de pano. Minha mãe havia me dado a ideia de colecionar as bonecas, e foi o que eu iria fazer. Como as bonecas eram bem caras por serem antigas, comprei apenas uma, que foi a que o dono da loja nos recomendou. Eu não havia gostado da boneca. Era assustadora, tinha olhos profundos, olhos da morte. Então, na primeira noite que a boneca passou em minha casa, eu senti uma sensação estranha. Era como se alguma energia ruim estivesse ali. Eu só sei que, com o passar do tempo, os acontecimentos com a boneca foram piorando. Em uma noite, resolvi deixar a boneca no sofá da sala, pois na luz do dia, eu havia visto a boneca se mexer. E óbvio que, como criança, fiquei com medo extremo. Então, deixei a boneca no meu sofá e fui dormir. Na época, eu dormia em uma cama baixa, de frente para as prateleiras das minhas bonecas colecionadas. No meio da noite, acordei suada e me deparei com a boneca sentada em minha prateleira, olhando com um olhar fixo em mim, o que era o que me dava medo. Comecei a chorar baixo, desesperadamente, enquanto eu via a boneca piscar e olhar para mim. Lembro que eu consegui dormir chorando, mas acordei na madrugada com algo e alguém me chamando. A boneca não estava mais lá. Então comecei a escutar passos em minha direção, com vozes me chamando em tom baixo e assustador. Eu só sei que eu gritei alto, pedindo ajuda e chorando. Minha mãe veio correndo na mesma hora e perguntou o que estava acontecendo. Eu tive medo de falar para ela, então disse que era um sonho. Ela dormiu o resto da noite comigo. Então, depois desse dia, se passaram algumas semanas. Nada de assustador aconteceu mais. Porém, em um dia que eu havia ficado sozinha em casa, eu comecei a ouvir coisas caindo em direção ao quarto da minha mãe, que era onde a boneca estava ficando. Pois, depois daquela noite, minha mãe percebeu que eu tinha medo da boneca. Então, a colocou guardada dentro do guarda-roupa. Eu fiquei com medo de entrar lá, pois a primeira coisa que me veio à cabeça foi a boneca. Eu peguei meu gato, entrei no meu quarto e simplesmente fiquei colocando pressão na porta. Não havia fechadura na minha porta. E eu me recordo que eu senti algo, uma pressão do lado de fora contra a minha porta. Alguém queria entrar. Fiquei por 20 minutos ali até minha mãe chegar. Depois disso, de noite, eu estava assistindo desenho na televisão. Todos já haviam ido dormir. Minha mãe disse para eu não demorar muito ali. Fiquei uns 40 minutos assistindo o desenho. Quando fui desligar a televisão, o meu gato começou a miar para uma certa direção da casa. Não me importei. Quando eu ia me levantando do sofá para ir ao meu quarto, vi alguém de canto me olhando fixamente. Logo, quando bati o olho, esse alguém sumiu. Esse acontecimento foi o ápice. No dia seguinte, expliquei a situação aos meus pais. Eles queimaram a boneca e jogaram os restos no quintal. Mas calma, não acaba por aí. No mesmo dia, tive sonhos com uma versão real da boneca. Era uma garota da mesma forma que a boneca, porém em forma humana. Lembro que no sonho ela descia as escadas de um apartamento, me levando a um porão. Chegando nesse porão, ela sumiu na escuridão do porão. No sonho, lembro que fiquei parada, esperando ela voltar. Foi como um sonho lúcido, mas eu não estava desesperada ou algo do tipo. Foi um sonho normal. Até que essa garota veio até mim, cheia de sangue em volta dela. Ela estava toda destruída, sem uma perna e rastejava pelo chão vindo até mim. Foi desesperador, eu acordei suada, estava cheia de arranhões em meu corpo. Percebi que a guerra não tinha acabado. No outro dia, joguei álcool na boneca novamente e ateei fogo. Então, eu joguei em um rio próximo à minha casa. Foi assim que finalmente obtive paz. Carol, essa história é realmente real. Contei de como eu me lembro. Mas na época foi muito assustador. Essa guerra minha durou em torno de uns 2 anos. Então, aconteceu muito mais coisa que isso, porém, infelizmente, não me recordo. O Homem Sem Rosto. Eu morava perto de uma casa abandonada. Ela era muito, muito velha. Todos os dias eu passava pela frente dela caminhando. E toda vez, alguma coisa na janela do sótão me chamava atenção. Eu só não sabia o que era. Quando eu voltava, por volta das 23 horas, tinha a sensação de ver alguém saindo daquela casa e me seguindo até a minha. Nunca vi ninguém até hoje. Saí de casa ao meio-dia para ir para a faculdade. Passando pela casa, ao olhar para tal janela, vi alguma coisa que me parecia ser uma pessoa, mas não tinha certeza. Pensei em seguir meu caminho, mas minha curiosidade não permitiu. Entrando pelo jardim da casa, ouvi passos que pareciam descer de uma escada e parar atrás da porta. Bati pela primeira vez, pela segunda e terceira, ninguém abriu. Resolvi entrar, já que a porta estava entreaberta. Entrei pela sala, passei pela cozinha, quartos e banheiro. Não encontrei ninguém. A escada que levava ao sótão estava aberta, toda empoeirada, mas haviam marcas de pés humanos. Eu quis subir, mas ouvi um barulho muito alto do lado de fora, e depois um silêncio ensurdecedor. Corri para ver o que era. Houve um acidente horrível e bem em frente à casa. Dois carros, duas mortes. Chamei a emergência e fui para a faculdade. Durante a noite, assim que saí da faculdade, me veio a sensação de peso sobre os meus ombros. A cada passo, ficava mais pesado. Me alonguei um pouco, mas não melhorou. Para ser exata, piorou muito. Não dei muita importância, continuei caminhando. Uns 5 minutos depois, a 2 quadras da casa abandonada, a sensação sumiu. Mas logo senti alguém atrás de mim. Olhei e não havia ninguém. Comecei a caminhar mais rápido, e aquilo, seja o que for, acompanhava minha velocidade. Na frente da casa, eu caí, bati minha cabeça e desmaiei. Acordei, creio que no sótão da casa. Havia ratos mortos sobre o meu corpo, aranhas nos meus cabelos. Entrei em um surto de nojo e desespero. Gritei o quanto pude, mas minha voz saía muda. Eu mesma não me escutava. Tentei me acalmar e procurar a saída. Peguei meu celular para ligar a lanterna. Meu Deus, já são 3 horas da manhã. Pensei comigo mesma, cada vez com mais pavor. A escada que saía na sala estava trancada. A janela, que era de vidro, foi pregada com madeira. Não havia saída. Ouvi passos vindo de baixo. Me deitei do mesmo jeito que eu estava, o mais rápido possível. Ouvi a escada sendo destrancada e alguém subindo. Fechei os olhos com força por conta do medo. Alguma coisa parou do meu lado. Senti que estava me olhando profundamente. Tinha uma respiração muito alta e babava sobre meu rosto. Meu coração estava disparado. A coisa começou a andar ao meu redor, até parar ao lado do meu corpo. Se abaixou, pegou meus cabelos e passou uma faca. Eu estava com muito medo, chorando por dentro. Quando a coisa foi levantar, ouvi minha respiração e tapou minha boca com suas mãos. Ele me apertava contra o chão. Tentei soltar de todo jeito, ainda com os olhos fechados. Aquilo pegou meu pescoço, me levantou até me colocar de joelhos e abriu meus olhos. Desmaiei novamente quando vi aquilo. Era o que parecia um zumbi, porém tinha 2 presas enormes saindo de sua boca. Não possuía um nariz e nem orelha, apenas olhos e boca. 4 dedos das suas 2 mãos. Cabelos colados pelo corpo, e estava nu. Era horrível. Acordei dessa vez dentro de uma caixa coberta com uma camada de terra. Gritei, minha voz saiu, pedi por socorro. O lenhador me ajudou a sair da caixa. Ele me olhava apavorado, pálido e paralisado. Eu não estava entendendo. Passei a mão pelo meu rosto, aí que eu descobri. Eu estava sem nariz e sem orelhas. Olhei para o meu corpo, eu tinha cabelos colados pelo meu corpo e sangue nas mãos. Eu só queria saber, o que foi que eu fiz? Oi, Ká, tudo bem? Essa é minha primeira história de terror. Espero que goste. Escrevi ela inspirada em alguns relatos que já vi e vivi. Muito obrigada. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!